Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O policial e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, implicado nas investigações sobre o esquema de rachadinha, está retomando publicamente seu papel nos bastidores da política do Rio de Janeiro e tem cada vez mais transitado pelo PL, novo partido de Flávio, e do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes é a colunista Juliana Dalpiva.
Então, o Queiroz segue ali nesses bastidores transitando cada vez mais, né, Diego? Acho que o pessoal aqui talvez vai lembrar que ele começou a se movimentar politicamente, publicamente, na rua, no 7 de setembro, quando ele esteve na Praia de Copacabana. E ele agora está aí, frequentando eventos, como se nada tivesse acontecido, como se ele ainda não fosse investigado, que ele ainda é, porque independente das decisões recentes do STJ, a investigação continua. Algumas coisas, alguns pedidos aí para obter novas provas devem ser feitos pelo Ministério Público em breve, e o Queiroz continua sendo investigado e também causa aí alguns constrangimentos até para o próprio PL. Tem gente que não está gostando muito dessa movimentação dele toda lá no partido, não.
A Comissão de Valores Mobiliários abriu um novo procedimento disciplinar para investigar as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras. A apuração é da Folha de São Paulo. Esse é o terceiro procedimento envolvendo o presidente e a estatal em pouco mais de um mês. E tem a ver com a declaração de Bolsonaro de que haveria uma redução nos preços dos combustíveis nessa semana. A Petrobras divulgou hoje uma nota em que afirma que não antecipa decisões sobre o reajuste de combustíveis. E mais uma parada na viagem para divulgar o seu livro, o presidenciável Sérgio Moro visitou o Recife e repetiu um gesto. Vestiu um chapéu de couro, assim como fizeram Lula e Bolsonaro. No Twitter, Moro foi acusado de populismo. O colunista Leonardo Sakamoto comenta.
Toma dica, né? Um candidato mostra que tem respeito, apreço e amor por um lugar, se ele diz como vai gerar emprego, se ele diz como ele vai reduzir a fome, se ele diz como ele vai garantir moradias de qualidade decente, como é que ele vai reduzir a fila nos hospitais, como é que ele vai garantir um ambiente saudável, como é que ele vai garantir escolas de qualidade para que os filhos das pessoas mais pobres e humildes não precisem passar pelo mesmo sacrifício pelas quais passaram seus pais. Isso é o que faz um político que se preocupa com o lugar. Moro não está nem próximo de mostrar isso. O programa que ele vem fazendo, ele vem adotando, falando da corrupção, mas quando fala de questão econômica, de geração de emprego, de questões sociais, ele diz que é uma questão fácil, que basta dialogar. Se fosse tão fácil, tinham resolvido, concorda? Não, não é fácil. Demanda estudo, demanda formação, demanda conhecimento. O ministro até agora não mostrou nada disso.
O PT começou a selecionar produtoras que vão fazer a campanha do ex-presidente Lula em 2022. Mas um direcionamento chama a atenção. O partido quer focar no eleitorado que se arrependeu de votar em Bolsonaro e agora quer apostar novamente em Lula. Quem conta esse bastidor é a colunista Thaís Oyama.
O IPEC, que é o antigo Ibope, descobriu que tem algo como 14 milhões de bolso-lulas, ou seja, gente que já votou no Lula, que votou no Bolsonaro e que agora se arrependeu e está disposto a votar no Lula. 14 milhões significa mais ou menos 25% dos eleitores que votaram no Bolsonaro no segundo turno. E quem que é esse cara, Diego? Quem que é esse eleitor que se arrependeu? Segundo o IPEC, ele é basicamente do sexo masculino, ele mora nas regiões metropolitanas, ele é basicamente da região sudeste, ele tem só até o ensino médio e ele é pobre. Então, é o voto que não tem a ver com ideologia, é um voto não ideológico, digamos assim. Porque quando esse eleitor votou no Bolsonaro lá em 2018, ele também não estava interessado se o Bolsonaro era de direita ou de esquerda, ele estava interessado no seguinte: o Bolsonaro dizia que ia combater a criminalidade, fazia aquela história da arminha, o Bolsonaro prometia que ia mudar aquela economia, aquela condução econômica da Dilma, que levou o país a tristes números e a triste situação, e o Bolsonaro também prometia combater, de forma geral, o petismo e também acabar com a velha política, né? Veja só que situação.
O Supremo Tribunal Federal estipulou um prazo de 48 horas para que o governo decida sobre o passaporte da vacina. Hoje, o Brasil não exige o certificado de vacinação para a entrada de visitantes estrangeiros. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso. Assunto para o imunologista e colunista do UOL, Gustavo Cabral.
A gente imaginar que precisa do Supremo entrar com ação para ter uma resposta básica. Exigir que as pessoas que vão entrar aqui, e a gente está falando de uma pandemia, tá? E que vão entrar aqui em nosso país, estejam vacinadas. Isso é o mínimo, isso é o básico. Sabe, quando a gente fala em pandemia, pessoal, a gente tem que voltar para a base da palavra, é o mundo inteiro que está envolvido a isso. A gente tem que ter uma ação contínua, conjunta, e quando a gente tem lideranças, tá, a gente tem que ter alguém que vá tomar a frente e formar uma equipe e falar, olha, tomem todas as atitudes para evitar, por exemplo, que cheguem novas variantes aqui, que as pessoas que entrem aqui estejam preparadas imunologicamente para se proteger de uma possível infecção ou que traga o vírus, que esteja no estágio de incubação, mas quando chegar aqui passe para outra pessoa. Isso são estratégias. Isso é inacreditável. E o próprio presidente da República falou em público que isso não faz sentido. Então, assim, a gente está vivendo um momento realmente... Inércia, o ministro está sendo bondoso em falar isso. Isso, para mim, é estratégia, assim, claramente, de que o objetivo é dar boa-vinda às novas variantes e transformar o país num caos.
A Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, investiga uma prova com um código polêmico. Caracteres em negrito nas instruções do Programa de Avaliação da Vida Escolar formavam a frase "Fora Bolsonaro". A avaliação é uma modalidade alternativa de seleção para os cursos de graduação da instituição e é aplicada no decorrer do ensino médio. A universidade informou que o responsável já foi identificado e que um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. O julgamento do caso da Boate Kiss entrou no sexto dia nesta segunda-feira. Uma das testemunhas a prestar depoimento foi o ex-funcionário do local, Estênio Rodrigues Fernandes. Ele disse que presenciou uma apresentação da banda gurizada Fandangueira com fogos de artifício em uma festa no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria, que aconteceu cerca de uma semana antes da tragédia. Outra testemunha a depor foi o William Renato Machado. Ele é sobrinho de Elissandro Spohr, um dos réus no caso, e estava na Kiss quando o fogo começou. William contou que Elissandro foi visto carregando uma pessoa para fora da boate e que pretendia voltar para a balada após o início do incêndio, mas foi impedido. 242 pessoas morreram na tragédia e mais de 600 ficaram feridas. A atriz Mila Moreira morreu aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nascida em São Paulo, Mila Moreira começou a carreira de modelo aos 14 anos e foi uma das primeiras a migrar das passarelas para a televisão. Estreou em Marrom Glacé, novela de 1979, e fez mais de 30 trabalhos na TV durante toda a carreira. A causa da morte da atriz não foi divulgada, e o enterro deve acontecer na manhã dessa terça-feira, no Cemitério do Carmo, também no Rio de Janeiro. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.